grande. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. E de uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta. Vai dar uma festa na hora em que você chegar.
Menino, que coisa linda, Zé.
Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Na hora em que você chegar, avalias. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta. O meu olhar vai dar uma festa na hora em que você chegar. Na hora que você...
Esta é a sua difusora. Difusora.
Nossa amiga e companheira está com a gente sempre a semana inteira.
Nos divertindo, informando com notícia, esporte, música, política e serviço. É Difusora, Bala do Povo, caminhando com você, talento e arte do nosso pessoal. Difusora, é Difusora, falando da terra do triatual.
Difusora.
A Joalheria Medeiros representa a elegância em joias, relógios, óculos e diversas opções em presentes, alianças, anéis de formatura, correntes, pingentes e uma infinidade de peças com padrão de qualidade da Joalheria Medeiros. Joalheria Medeiros, onde o bom gosto e a tradição se encontram. Avenida Epaminonda Jácome, 2797,
centro. Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 68-3224-5580. WhatsApp 68-999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chego em casa, acendo fogo, de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRB 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo. De quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige. Cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1.400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Atenção, emissoras que compõem o Sistema Público de Comunicação do Acre, para o top de 5 segundos. Em rede estadual, o Acre se liga através da notícia. Está no ar, a maior rede de emissoras da Amazônia. Começa agora o programa Gente em Debate.
Agora no Acre são 10 horas e 9 minutos. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026. Olá, muito bom dia. Eu sou Damião Viana. A partir de agora até o meio-dia, você vai se ligar nos acontecimentos que marcam a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Muito bom dia para você que está com seu rádio ligado, você que nos ouve através das 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação do Acre. É um prazer estar entrando no seu lar, é um prazer ter você na sintonia, é um prazer ter você na companhia nesta manhã de quinta-feira. Um bom dia especial para você, meu amigo, que está no seu carro, você que está no trabalho, você que está saindo do trabalho, você que está chegando em casa agora ou saindo de casa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um bom dia especial para você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A internet, estamos chegando nos lugares mais longínquos do mundo, né? Através da rede mundial de computadores, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, aonde você estiver ouvindo, ou no seu próprio rádio. É bom demais ter você na sintonia, ter você na companhia.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Essa é a nossa missão, informar com excelência. E eu quero dar um bom dia especial para ela, Jess Parada. Bom dia.
Muito bom dia, Damião Viana. Você hoje está elétrico, não é, meu jovem?
Cheguei desse jeito, né? Cheguei chegando.
220 é só o que tem. Bom dia, Márcio Roberto. Bom dia à nossa equipe técnica. Bom dia aos nossos correspondentes. E, é claro, um bom dia muito especial aos nossos ouvintes.
Agora chegou aquele momento, a hora de você participar do Gente Debate. Pega a caneta, pega o papel, pega o seu telefone celular, anote aí o nosso número, solta a vinheta, mais ou menos.
Deus 30 hoje, olha. Deus é mais na vida dele.
Vamos lá, Jess Parada, vamos com o nosso WhatsApp.
Eu vou trazer o WhatsApp porque eu vou trazer devagarinho pro lentamente. Povo anotar, porque hoje você tá azogado. Anote aí, meu povo, o número do Gente Debate é o 9209-3888. Passe esse número também para um amigo seu, para que ele possa enviar uma mensagem, um vídeo, contar como é que tá o seu dia a dia e parabenizar alguém querido, enfim.
E as mensagens já estão chegando.
Vamos difundir, né, Damião? Opa. O número do Gente Debate. Sim, com certeza. Os nossos ouvintes já aguardam o momento do Gente Debate. Ficam ligados aqui nas rádios do Sistema Público e... Eu vou repetir mais uma vez o número do telefone do Gente em Debate para você. Para você que está fora, assim como Elias Maia, que já enviou a sua mensagem de todos os dias, um ouvinte muito querido nosso, que é lá de Morada Nova, no Ceará, se você estiver fora, você vai ter que colocar o 68 antes. Então é o 9209-3888. Vamos seguindo, Daniel.
Muito bem. Envie a sua mensagem através desse WhatsApp. Eu vou repetir para você salvar com calma. Aproveite E anote 992093888 é o nosso WhatsApp. As mensagens já estão chegando por volta das 10h25. Nós vamos estar trazendo todas as mensagens aqui. Mande a sua mensagem de texto ou de áudio, tá bom? Fique à vontade. 10h25 é o momento do...
O tempo e a temperatura.
Verdade, é o momento do WhatsApp, mas agora vamos falar de tempo e temperatura. Teremos uma quinta-feira variando de céu claro a parcialmente nublado.
Daniel, sabia que mesmo estando nublado, não há previsão para chuva?
Não?
Não, o sol vai estar aí entre nuvens, mas graças a Deus não há previsão de chuva.
Vamos saber como fica a temperatura no Vale do Juruá, as cidades de Porto Walter, Marechal Taumaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, assim como em Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Manuel Urbano. A temperatura máxima hoje será de 28 graus.
Sabia que aqui no Baixo Acre vai estar um pouquinho mais quente?
É.
Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomar, vai estar em torno de 29 graus, essa é a máxima para hoje.
Mas o Alto Acre vai estar um pouco mais quente, viu? As cidades de Brasília, Assis Brasil, Chapuri e Epitaciolândia hoje terão a máxima de 30 graus.
Indo lá para o Tarauacá, em Vira, nas cidades de Feijó, Tarauacá, Jordão, a máxima já é bem mais agradável, né? 28 graus. É. E essa informação e outras você pode encontrar no sistema, no Centro Gestor de Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o SENSIPAM.
Muito bem, agora são 10 horas, 14 minutos, quinta-feira, 14 de maio de 2026.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
Rio de Janeiro recebe hoje o Vem pro Acre, negócios e turismo da Amazônia em destaque para empresários do mundo. Todo.
E atenção você consumidor, o governo realizou mais um sorteio do programa Nota Premiada e, é claro, beneficiou uma moradora lá do Alto Acre.
A GEACRE avança em medidas para fortalecer transporte intermunicipal.
E em Cruzeiro do Sul, o estado realiza formação para profissionais que atuaram no programa ELOS.
E Rio Branco aparece entre as capitais com maior procura pelo Desenrola 2.0 em meio ao avanço das dívidas.
Damião, na área policial o negócio ficou meio complicado. Uma mulher que estava armada foi detida pela Polícia Militar lá em Cruzeiro do Sul.
E ainda, a Secretaria de Saúde reforça assistência a pacientes de AVC e de infarto.
Saindo de Cruzeiro do Sul, indo para Chapuri, aí uma consolidação do protagonismo no esporte também, a abertura do Campeonato de Futsal 2026.
É uma premiação recorde. E você vai conferir também hoje os resultados dos jogos de ontem pela Copa do Brasil.
Garoto, e tem vitória do Flamengo.
Não, hoje tem vitória e Flamengo.
Sim, meu
vai
amor.
Vai vencer?
Claro que vai.
Você já tá prevendo.
Meu filho, eu sou flamenguista. Pronto. Meu amor. O meu sangue é vermelho.
Então tá em casa.
Oxi.
Hoje tem, Jéssica.
Claro, vitória do Flamengo sobre o Vitória, mas rapaz.
E o Corinthians?
O Corinthians do Márcio Roberto vai receber aí o escudo, né, Márcio?
Escudo de barra.
Vamos
lá
de Santa Catarina, bebê. Vamos te contar essa e as principais notícias a partir de agora no Gente em Debate.
Simbora.
Acontece no Brasil.
Agora são 10 horas e 16 minutos. Brasil tenta reverter suspensão de compra de carne pela União Europeia. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Correa.
O governo brasileiro se reúne nessa quarta-feira com a União Europeia para tentar reverter a decisão do bloco europeu de não comprar mais a carne do Brasil a partir de setembro. A notícia foi recebida com surpresa pelas autoridades brasileiras nessa terça. A reunião com as autoridades sanitárias do bloco europeu foi anunciada em nota conjunta de 3 ministérios: do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, das Relações Exteriores e da Agricultura e Pecuária. A retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo humano para a União Europeia começaria a valer a partir do dia 3 de setembro. A decisão foi tomada em votação do Comitê Permanente para Plantas, Animais, Alimentos e Ração da Comissão Europeia, que aprovou uma atualização da listagem dos países autorizados a vender para o bloco. A justificativa está relacionada às regras do uso de antimicrobianos na criação dos animais. O governo brasileiro quer manter o fluxo comercial desses produtos para o mercado europeu, conforme já faz há 4 décadas. O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu. A decisão dos europeus foi anunciada há menos de 2 semanas após o acordo Mercosul-União Europeia entrar em vigor, derrubando as tarifas para a carne brasileira, que chegavam a 20% para entre 0% e 7,5%. As primeiras operações com as novas cotas já haviam sido registradas. Em coletiva à Associação de Imprensa Estrangeira, Pedro Miguel, chefe da delegação do Brasil, na reunião desta quarta, disse que a nova listagem não tem ligação direta com o acordo, mas pode trazer consequências.
Que eu gostaria de que o diálogo com o lado europeu sobre essa matéria tivesse sido mais frequente e mais fluido. Esse regulamento que vai entrar em vigor em setembro sobre os antibióticos, o uso de antibióticos aqui na Europa, é uma legislação que nós já conhecíamos. É uma coisa separada do acordo, mas sim poderá ter um impacto. Tem uma reunião com as autoridades europeias, onde eu espero que me digam quais foram os motivos que levaram a área de saúde animal a excluir o Brasil.
Apesar do Brasil ter ficado de fora da lista, outros países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, poderão continuar comercializando para os europeus os produtos de origem animal para consumo humano. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou mudança na forma de cobrança de ligações entre o mesmo DDD. E a Cristiane Ribeiro vai contar pra gente como é que vai ficar a partir de agora.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, continua neste mês de março a implementar o fim da cobrança nas ligações de longa distância em chamadas por telefones entre cidades do mesmo estado que não compartilham o mesmo DDD. Desta vez, o processo inclui 9 estados, sendo que no Rio de Janeiro e Espírito Santo, a mudança ocorreu no último dia 10, e no Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, a atualização será feita no dia 31. Outros 3 estados já tiveram alterações. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, disse que essa mudança reduz barreiras tarifárias, acompanha a evolução tecnológica do setor e beneficia milhões de consumidores que utilizam a telefonia fixa em diferentes regiões do país. Desde janeiro, os locais atendidos pelo serviço de telefonia fixa passaram a coincidir com os limites geográficos das áreas de numeração dos códigos de área, ou DDDs. Com isso, ao final do cronograma da Anatel, previsto para junho, o número de áreas locais será reduzido de mais de 4 mil para 67. Segundo a agência, atualmente o país conta com 19 milhões e 400 mil telefones fixos e a modernização busca atender especificamente o setor corporativo e regiões onde o serviço ainda é essencial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Agora são 10 horas e 21 minutos, 10 e 21. Agora nós vamos com Bianca Minotti, viu? Banco da Amazônia aposta em modernização para agilizar créditos e serviços da região norte. Quem conta pra gente é Bianca Minotti.
A Amazônia pretende acelerar a modernização dos serviços bancários na região norte com uso de inteligência artificial, simplificação do atendimento digital e lançamento de um super app. As estratégias foram debatidas durante o Temenos Community Forum 2026, realizado em Copenhague, na Dinamarca. A agenda de transformação digital da instituição prevê novas tecnologias para agilizar a concessão de crédito, modernizar sistemas e ampliar a eficiência dos serviços bancários. A ideia é melhorar os serviços ofertados a pessoas físicas, produtores rurais e empreendedores da região amazônica. Na área de crédito, um dos destaques durante o Fórum Global foi o chamado Lending Assistido por IA. No modelo, ferramentas inteligentes apoiam desde a análise de risco até a liberação e o monitoramento do crédito aos clientes. Segundo o Banco da Amazônia, a proposta é tornar a jornada de crédito mais ágil, personalizada e proativa. O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, destacou a importância das soluções apresentadas durante o fórum. Abre aspas. As soluções que vimos na conferência são base para a consolidação e alavancagem das operações digitais do banco e, cada vez mais, acelerar o propósito que é impulsionar quem cria o futuro da Amazônia. Fecha aspas. O Banco da Amazônia também aposta na criação de um super app que deve reunir diferentes serviços financeiros em uma única plataforma. A nova ferramenta ainda não tem data para ser lançada. Além da inteligência artificial, o evento internacional debateu temas como segurança digital, governança de dados e ampliação dos serviços bancários digitais. Segundo o Banco da Amazônia, a modernização busca tornar o atendimento mais ágil, personalizado e conectado à realidade econômica da região norte. Reportagem Bianca Mingotti.
Agora nós vamos a um panorama das principais notícias pelo mundo. Infelizmente, as notícias mais evidentes são os confrontos, né? Nós vamos também saber como é que está sendo a visita do presidente Donald Trump, o encontro dele, né, com o presidente Xi Jinping, que por acaso fez um alerta sobre o risco de confronto envolvendo Taiwan. Vamos também saber como é que andam os confrontos aí entre os países do Oriente Médio e também a Ucrânia e a Rússia, agora no Giro Internacional.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 14 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Durante uma aguardada cúpula bilateral, os presidentes Xi Jinping e Donald Trump conversaram sobre o conflito no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, a situação na Península Coreana, mas principalmente sobre Taiwan, a questão mais importante na relação entre Pequim e Washington, segundo o líder chinês. Os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas com o território reivindicado pela China, mas são o principal fornecedor de armas para a ilha. Por isso, Xi Jinping frisou que o independentismo taiwanês é incompatível com a paz na região e Taiwan reagiu, afirmando que a China é hoje o único risco para a paz e a estabilidade regional. Xi Jinping também declarou que os Estados Unidos e a China devem ser parceiros, não rivais. Já Trump prevê um futuro fantástico com Pequim e disse ser uma honra ser amigo do presidente chinês. Israel anunciou nessa manhã uma nova onda de ataques contra o grupo Hezbollah no Líbano. Em comunicado, o exército israelense pediu que moradores de cerca de 10 vilarejos no sul do país saíssem de suas casas. Logo depois, o governo israelense indicou que civis ficaram feridos em um ataque do Hezbollah contra Israel. Negociadores israelenses e libaneses voltam a se reunir hoje e amanhã em Washington, a 3 dias da expiração do cessar-fogo. Essa é a terceira reunião entre representantes dos dois países que não mantém relações diplomáticas. Mais de 650 drones e 56 mísseis russos atingiram a Ucrânia em ataques massivos nesta madrugada, deixando um morto e cerca de 30 feridos. A capital Kiev foi particularmente atingida e danos foram registrados em mais de 20 pontos da cidade, incluindo áreas civis. Equipes de resgate ainda trabalhavam nessa manhã nos escombros de um prédio residencial de 9 andares, parcialmente destruído na capital ucraniana. Já a defesa russa informou ter interceptado 36 drones ucranianos na última noite. 6 passageiros do EBV Ondius, navio de cruzeiro, onde foi detectado um surto de antivírus, embarcam hoje na Holanda rumo à Austrália. Esses 6 viajantes, 4 australianos, um britânico residente na Austrália e um neozelandês, estão em bom estado de saúde e não apresentam sintomas, afirmou o ministro holandês da Saúde, Mark Butler, em entrevista coletiva. Aqui na França, voltaram a testar negativo todas as 22 pessoas identificadas como casos de contato de uma passageira do navio que morreu após contaminação por antivírus. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela. Agora são 10 horas 27 minutos. 10h27. Olha, solte o fio. 10h27 aqui no Acre. Olha, meu caro Márcio Alberto, vamos fazer o seguinte: vamos trazer oportunidade de trabalho.
Mercado de trabalho.
Você, meu amigo, minha amiga, você que está desempregado querendo trabalhar, aproveite. 140 novas vagas. 140 novas vagas o Cine está disponibilizando para hoje. 8 delas para auxiliar de linha de produção, 12 para representante comercial e 29 para auxiliar administrativo PCD. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 0800-647-8182. Vou repetir, 0800-647-8182 é o WhatsApp do Cine. Manda sua mensagem, envia sua mensagem ou vá lá no Cine. Aproveite, hein? Agora são 10 horas 28 minutos, vamos trazer a vinheta dos nossos ouvintes. Parada, tem ouvinte aí. A hora é sua, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, Jéssica Parada, com a primeira mensagem?
Oxe, vamos sim.
Bora.
Nossa primeira mensagem vem lá de Tarau Acardes. Bom dia, Damião Viana e Jéssica Parada. Eu tô ligadinha. Mande um alô pra mim. Eu sou a Lidy Santos.
Lidy
hoje,
Santos.
Ela disse que hoje o clima lá em Tarau Acardes tá nublado.
Tá nublado?
Ela mandou aqui um vídeo pra gente mostrando realmente o céu.
Tempo nublado.
É, o, como diria Ivan de Carvalho, não está não, muito autêntico
não está,
o sol,
não está autêntico? É porque
não,
tem chuva.
Lá o sol não está autêntico.
Ah, o clima fica agradável, né? Esse período. Olha, Lidy, um abração para você. Muito obrigado pela audiência de todos os dias, tá bom? E as amigas, né, que estão juntamente com ela no trabalho, estão sempre ouvindo aí
certeza.
O Gente Debate.
Sim, com certeza. Uma dessa Lidy está no trabalho.
Ali em Tarauacá, lembramos da equipe da
Maria da Penha,
né?
Exatamente.
O Célio da equipe Maria da Penha, que a Célio disse que está sempre na escuta. Um abração aí, muito obrigado, viu, pela audiência. Para você que nos ouve, tem mais mensagem aí chegando, Jéssica Parada. Boa tarde, Damião Viana, Jéssica Parada, Carla e Thaís, Caroline, Márcio Roberto. Estou aqui na sintonia do programa Gente Debate pelas ondas sonoras da Rádio Difusora Criana. Elias Maia, de Morada Nova, no Ceará. Chegou mais uma mensagem aqui, Jéssica Parada, vamos lá. Sabe quem?
Não.
Bezinha.
Legal.
Bom dia, é a Bezinha em Sena Madureira. Quero mandar um alô para minhas netas trigêmeas, para a Fabiola Pontes, para a Josiane Tamaru e para a Fabiola e também para o Murilo e para todos vocês. Um abração, muito obrigado, Bezinha, pela audiência. Tem mais gente aí para falar com a gente?
Márcio Roberto, eu te enviei um áudio. Coloque aí, é uma saudação. Coloque aí.
É, vamos lá então para a saudação.
Estou ligada, minha querida.
Esse áudio veio lá do Adalberto Aragão. É da Jussara, minha vizinha querida, vizinha do meu pai, né? E a Jussara ouve o Gente em Debate todos os dias. Jussara, o Sebastião, o meu pai, Mauro, né? Os meus irmãos também estão ali na escuta. Muitíssimo obrigada pelo carinho de vocês.
E as mensagens continuam chegando. Um abraço a todos vocês. É a Fabiola, Cena Madureira. Tá, Fabiola, eu recebi a mensagem da Fabiola agora, não foi? Essa mensagem aqui. Você pode mandar sua mensagem? Ah, não, a Fabiola mandou mensagem agora. Um abraço a todos vocês. É a Fabiola de Cena Madureira. Fabiola, um abração pra ti. Muito obrigado, viu, pela audiência.
Para você que não sabe, Fabiola é a mãe das nossas queridas trigêmeas, a Clara, a Alice e a Vitória.
Pronto, tá aí.
E já... também filha de Dona Bezinha,
já
viu?
Já está registrado aí, né? É, também, quem gosta do Gente Debate, manda mensagem, né? Você gosta do Gente Debate?
Ah, Damião, faz tanto tempo que eu não vejo uma mensagem que acabou, de uma pessoa muito querida que acabou de chegar aqui. Bom dia, Damião e Jesse Parada. Quero mandar um alô para minha mãe Albaniza, que mora lá em Sena Madureira. E quem está mandando essa mensagem é a nossa querida Albaniza Araújo.
Pronto.
Nunca mais tinha enviado mensagem e estava com saudades. Um beijo para você, Albaniza, para sua mãe, para toda a família.
Muito bem, as mensagens estão chegando. Olha, agora nós vamos ter aqui um intervalo comercial. A sua mensagem, agora você pode continuar enviando a mensagem. 10h55, a gente volta para falar com você. Agora são 10 horas 32 minutos. E ainda hoje no Gente em Debate.
Uma mulher armada teve que ser contida, né? Detida ali pela polícia militar lá no centro de Cruzeiro do Sul. Nós vamos te contar isso pra
gente. E ainda hoje, Rio Branco aparece entre as capitais com maior procura pelo Desenrola 2.0 em meio ao avanço das dívidas. A GEACRE avança com medidas para fortalecer transporte intermunicipal.
Sai daí não, que a gente volta já já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Creana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento. Das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990. Na Vila Direta CBF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 10 horas e 37 minutos e estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. O Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Acre, o DERACRE, trabalha para retomar a travessia de balsas entre Cruzeiro do Sul e Manso Lima. Quem traz os detalhes é Gledson Albano.
forte vazante do rio Juruá comprometeu o acesso ao porto de Rodrigues Alves e colocou em risco a circulação de veículos e pedestres. Segundo o prefeito Salatiel Magalhães, durante a interdição, o deslocamento entre os municípios está sendo feita pela rodovia AC-405.
Né, e tivemos que suspender as travessias até para dar a seguridade às pessoas que dependem dessa travessia. Mas ontem o pessoal da Energisa já fizeram a remoção das redes, estão concluindo aqui agora pela parte da manhã e as máquinas já estão aqui, a gente em parceria com o DERAC.
Equipes da Prefeitura e do DERACRE trabalham na construção de um novo acesso provisório para a retomada da travessia. O estudante Jânio Pablo, que estuda em Cruzeiro do Sul, falou da dificuldade que enfrenta para chegar ao município.
Essa luta que a gente enfrenta é há mais de anos, entendeu? Então, por mais que ajeitem, por mais que tentem, sempre vai acontecer. Enquanto não fizerem uma ponte, não tem como não.
A manicure Rosa Maria Pereira, que depende diariamente da travessia, também teve a rotina afetada pela interdição do porto.
Esse sofrimento aqui já vem de muitos anos. Já cheguei a cair aqui, quebrei a mão, passei 2 meses, 2 semanas sem trabalhar, com a mão engessada. Então, já foram muitos caos aqui nesse lugar.
Segundo Mauri Barbosa, chefe do DERACRE na região do Juruá, o desbarrancamento continua sendo monitorado devido à erosão causada pela vazante do rio e que a previsão é que o novo acesso provisório seja concluído nos próximos dias para permitir a retomada parcial da travessia.
Bom, estamos trabalhando aqui juntamente com a prefeitura, né, para fazer essas correções aqui, onde teve esse deslizamento aqui, desse desbarrancamento, onde vamos fazer um novo acesso, né, também fazer agora um acesso paliativo, para que o mais breve possível a gente possa dar condições para as pessoas usar o porto novamente, né.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Gladson Albano. Agora são 10 horas e 39 minutos. Governo do Acre reforça atendimento a imigrantes e destaca a atuação da Rede de Assistência Social em Cruzeiro do Sul. Quem conta pra gente é o repórter Nonato Costa.
A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre realizou em Cruzeiro do Sul uma programação voltada ao fortalecimento do atendimento a imigrantes que chegam ao estado dentro das ações da rede socioassistencial. Durante a atividade, a chefe da divisão de alta complexidade da pasta, Naí Mamed, destacou que somente neste ano já foram registrados mais de 8 mil entradas de pessoas no Acre, o que exige maior organização e preparo dos serviços públicos. Segundo ela, o trabalho desenvolvido no encontro tem como foco a qualificação do atendimento aos imigrantes dentro da política de assistência social, reforçando a proteção e o acesso aos serviços socioassistenciais disponíveis. Naí explicou que a atuação é feita de forma integrada entre diferentes órgãos e profissionais da rede que recebem informações e orientações para garantir um atendimento mais eficiente às pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os serviços ofertados estão a inclusão no Cadastro Único, acesso ao programa Bolsa Família, aluguel social, serviço de abordagem social e outros atendimentos previstos na rede socioassistencial. A proposta, segundo a gestora, é fortalecer a atuação conjunta entre Estado e municípios para minimizar os impactos do fluxo migratório e garantir acolhimento adequado às pessoas que chegam ao Acre. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
E o Serviço de Águas e Esgotos do Acre, o Saneacre, intensificou as ações para melhorar a pressão do abastecimento de águas em alguns bairros de Plácido de Castro. Quem vai contar para a gente essas ações é a Vendrana Pérez.
O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, o Saneacre, em parceria com a Prefeitura de Plácido de Castro, iniciou uma série de intervenções nos bairros de Taumaturgo, São Cristóvão e Magrão, com o objetivo de aumentar a pressão do abastecimento de água nas regiões. Nessa semana, as equipes atuam na troca de tubulações, interligações da rede e testes de pressurização, buscando garantir que as famílias recebam água com mais qualidade e em quantidade suficiente para abastecer os reservatórios superiores e melhorar a rotina dos moradores. O diretor de operações do Saneacre, Alan Ferraz, destacou que os resultados das intervenções já começam a ser percebidos pela população.
Para atender a questão do melhoramento da distribuição de água no bairro Taumaturgo, na verdade, né? A gente faz o segundo monitoramento. A gente vem medindo a pressão Hoje já fizemos 2 interligação, conseguimos ter um ganho aí de pressão. Estava variando na faixa de 1, 2 MCA, subiu para a faixa de 10, 12.
O morador do bairro Taumaturgo, Vila Mar Veras, comemorou a mudança no abastecimento e falou sobre a melhora na pressão da água nas residências.
Agora é um novo sonho. E hoje vou tomar banho de chuveiro, né? Agora que nós temos água aqui, sol para as caixas, todo mundo vai ficar feliz, né?
O presidente do Saneacre, Giovanni Soares, destacou que as ações fazem parte do planejamento estratégico da autarquia para o período do verão amazônico.
Entendemos que essas intervenções farão com que a água chegue, repetindo, elas vão chegar com mais pressão, elas vão chegar com mais força, vão chegar com mais qualidade na caixa dos moradores.
Representando o Legislativo Municipal, durante a vistoria das obras, a vereadora Clarice Lemos ressaltou a importância da ação para os moradores dos bairros atendidos.
A população me procurou para falar sobre essa problemática que estavam vivendo, sobre a pressão da rede que não chegava nos bairros Taumaturgo, São Cristóvão e Magrão. Com isso, eu já busquei parceiros para que se resolvesse, o que deu prioridade na indicação para resolver o problema da população placidiana.
Com as intervenções em andamento, o governo do Acre reforça o compromisso de modernizar o sistema de abastecimento e garantir mais dignidade, qualidade de vida e segurança hídrica para a população de Plácido de Castro. Vedrana Pérez, do Saneacre, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas 44 minutos. Em Cruzeiro do Sul, o Estado realiza a formação dos profissionais que atuarão no programa ELOS. Quem conta pra gente é Thaís Caroline.
O governo do Acre realiza em Cruzeiro do Sul o segundo ciclo de formação do programa ELOS, Construindo Coletivos. A capacitação acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio e reúne professores, coordenadores pedagógicos e profissionais da saúde. No início deste mês, entre os dias 5 e 7, também foi realizada a formação do programa Tamo Junto, voltada para estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Para este ano letivo, a previsão é de implantação do programa em 7 escolas estaduais e também em unidades da rede municipal de ensino. A ação conta com a parceria das secretarias estaduais e municipais de saúde, educação e cultura, além da assistência social e direitos humanos. Mais de 50 profissionais participam da formação, que tem como foco a prevenção ao uso de drogas. Criado pelo Ministério da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, o programa ELOS reúne estratégias de prevenção ao consumo do álcool, crack e outras drogas entre crianças de 6 a 10 anos, matriculadas do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Os programas também promovem encontros com pais e responsáveis, abordando temas relacionados aos desafios de educação dos filhos, fortalecimento do diálogo familiar e construção de vínculos afetivos. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E o Estado realizou mais um sorteio do programa Nota Premiada. Quem traz os detalhes desse sorteio e sobre a ganhadora é Evandro Souza.
Foi um presente de aniversário. A afirmação é de Ruth Braga, de 60 anos, socióloga de formação da Regional do Baixo Acre, ao receber da equipe técnica do programa a notícia de que havia sido contemplada no sorteio do programa Nota Premiada Criana. A notícia chegou de surpresa em meio à rotina de cuidados com a família. Ela acompanhava a mãe em uma consulta médica quando recebeu a ligação informando que havia sido uma das ganhadoras do sorteio. Um dia antes do seu aniversário, ela destaca os impactos positivos do Nota Premiada Criana, que teve a divulgação dos vencedores do mês de abril, realizada nesta quarta-feira, dia 13. O prêmio ajudou a reorganizar parte da minha vida financeira. Dividi uma parte do valor entre minhas duas filhas, quitei uma parcela do carro e ainda reservei dinheiro para uma viagem marcada para julho, destaca a Ruth. O sorteio do Nota Premiada de abril teve a transmissão dos ganhadores de abril nesta última quarta-feira pelas redes sociais da Cefaz e do Governo do Estado, diretamente dos estúdios do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Os participantes puderam e podem conferir a partir de agora os resultados do site no oficial do programa. O Nota Premiada Acreana incentiva os cidadãos a incluírem o CPF na nota fiscal no momento das compras, garantindo a participação em sorteios mensais com 5, 10 e 20 mil reais, além de contribuir com entidades sociais escolhidas pelos próprios participantes. Desenvolvido pelo governo do Acre, por meio da Cefaz, o programa gera benefícios diretos para a população e instituições sociais em todo o estado. Ivandro Souza, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 48 minutos. Olha, vamos trazer uma informação aqui. Vamos, já solta a vinheta, meu caro Márcio Alberto.
Gente em debate esporte.
Jogadores de Brasileira reforçam equipe e garantem título para time do mototaxista no 5º Copão Intermunicipal de Futsal em Manuel Urbano. Roseli Farrapo esteve lá e conta pra gente.
Repetitivo falar que Brasileia é a capital do futsal acreano, mas sempre é bom lembrar aos mais animadinhos. E para provar a hegemonia do melhor futsal, do melhor futebol de salão disputado no estado, os atletas de Brasileia invadiram a cidade de Manuel Urbano de 5 a 12 de maio na realização do 5º Copão Intermunicipal de Futsal. A disputa faz parte da programação dos 50 anos de Manuel Urbano. Teve 10 equipes lutando pelo título da competição, com premiação superior a R$50 mil, sendo R$40 mil destinados ao grande campeão. Para a grande final, o confronto ficou definido entre marca V5 vezes mototáxi, sendo que a equipe do mototáxi contava com 9 jogadores de Brasileia: Cauã Lima, Giovanni Olegário, Jason Santos, Alcione Marcelino, Eduardo Ribeiro, Ângelo Gugel, Paulinho Medeiros, João Biaba e Carlos Henrique. O goleiro Cauã, mais uma vez, fechou tudo e foi considerado destaque da final. Com ginásio lotado por uma torcida frenética, os atletas de Brasileia fizeram bonito e foram essenciais para que o time do mototáxi garantisse o bicampeonato da competição. Em postagem da página oficial da Prefeitura de Brasileia, o prefeito Carlinhos do Pelado fez questão de parabenizar os jogadores de Brasileia que, mesmo distante de casa, representaram bem o esporte brasileiense. O atleta Eduardo Ribeiro, ao conceder entrevista após o jogo, agradeço primeiramente a Deus, o futsal é minha vida, mesmo eu tendo outras prioridades, abri mão para estar aqui, pois precisava disso para a minha carreira, pontuou o atleta Eduardo Ribeiro. Com informações de Brasileia, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 10 horas e 50 minutos, 10 e 50. Olha, ainda falando de esporte, nós vamos a Chapuri, porque Chapuri consolida protagonismo no esporte com a abertura do Campeonato de Futsal 2026. Olha, premiação recorde. Não é isso, Joseli? Bom dia.
Olá, Daniel. Muito bom dia a você, bom dia, Jesse. Bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. O município de Chapuri, historicamente conhecido como um celeiro de talentos e paixão pelo esporte, deu o pontapé inicial para o evento mais aguardado do seu calendário esportivo. A Prefeitura de Chapuri, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, anunciou oficialmente a abertura das inscrições para o Campeonato Chapuriense de Futsal 2026. Mais do que uma competição local, o torneio de Chapuri é amplamente reconhecido como um dos mais disputados e prestigiados de todo o estado do Acre. A atmosfera nos ginásios, a qualidade técnica dos atletas e o envolvimento fervoroso das torcidas transformaram o campeonato em uma vitrine de excelência, atraindo olhares de desportistas de diversas regiões. Um dos grandes destaques desta edição, que tem gerado grande expectativa, é o anúncio de uma premiação superior a R$30 mil. O valor é considerado um recorde para o município e um dos maiores montantes destinados ao futsal amador no interior do estado. Esse investimento robusto reflete o compromisso da gestão municipal em profissionalizar a organização e valorizar o esforço das equipes, abre aspas. estamos preparando um campeonato ainda mais organizado, participativo e inclusivo, fecha aspas, afirmou o secretário de esporte, Heriberto Mota. Segundo ele, o objetivo é elevar o nível da competição a cada ano, garantindo que o futsal chapuriense continue sendo uma referência de sucesso. Atendendo a um pedido antigo da comunidade esportiva, o campeonato de 2026 expande seus horizontes. Além das já tradicionais e acirradas disputas no masculino e feminino abertos, o torneio agora contará com mais duas categorias, sub-15 e master. A sub-15 será focada na revelação de novos talentos e na base do esporte local. O master está destinado a atletas experientes que construíram a história do futsal na cidade, promovendo a longevidade esportiva. A iniciativa visa promover a integração social entre diferentes gerações, garantindo que o esporte alcance desde os jovens que sonham com o profissionalismo até os veteranos que mantêm viva a chama da modalidade. Com o início previsto já para o início do mês de junho, no dia 6, a competição deve mobilizar equipes de diversos bairros e comunidades rurais, movimentando não apenas as quadras, mas também a economia local e o lazer das famílias chapurienses durante as próximas semanas. As equipes interessadas em participar desta edição histórica já podem garantir sua vaga. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas diretamente e presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Esporte de segunda a sexta durante o horário comercial. Diante do prestígio que o campeonato carrega e da premiação atrativa, a expectativa é de que o número de inscritos supere todas as edições anteriores, consolidando o Campeonato Chapuriense de Futsal 2026 como um marco na história do esporte acriano. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri, Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira, trazendo as informações direto de Chapuri. Agora são 10 horas e 55 minutos. Vamos falar de esporte? Seguindo falando de esporte, agora vamos chamar direto da redação. Alberto Casas, muito bom dia. Vamos dar sequência aqui esse nosso bate-papo esportivo. Ontem teve jogos válidos pela Copa do Brasil. Como foi os jogos de ontem? Conta pra gente, bom dia.
Muito bom dia, Damião. Bom dia, ouvinte, Jesse e você, o Márcio, todos os ouvintes do lance do Gente em Debate. Ontem tivemos, né, na quarta-feira aí, vários jogos, e o que chamou mais atenção foi lá na Serra Gaúcha, né? O Juventude contra o São Paulo.
Lá no frio.
Lá no frio, mas tava ameno, tá, né? Todo mundo tava jogando em mangas, né? Todo mundo manga curtas, né?
Geou nos últimos dias lá, mas ontem estava tranquilo, né?
Lá na Serra Gaúcha, e o Juventude, que nunca tinha vencido o São Paulo lá, né? Ontem ele partiu para cima, e com o técnico Roger Machado comandando o São Paulo. Agora, eu acho uma tremenda sacanagem de um jogador profissional entrar no jogo com mais de 30 minutos de partida, ele passar 30 segundos em campo. Por quê? Foi o caso do Ferreirinha ontem. O jogo estava 0-0, o Luciano sentiu uma contratura, saiu do campo, né, e entrou o Ferreirinha. O Ferreirinha entrou e foi direto no zagueiro, dá uma trombada e um soco no pescoço. O árbitro estava direto olhando para ele.
Ele entrou para quê? Para ser expulso?
Ele já meteu um cartão vermelho.
Entrou para ser expulso?
Pelo jeito foi, né? Pelo jeito foi, porque não passou, não pegou nem na bola.
Pois é.
O cara foi expulso sem pegar na bola.
E aí quem sofreu as consequências?
O São Paulo.
São Paulo. São Paulo sofreu as consequências e o treinador.
Exatamente. No segundo tempo, a bola parada do Juventude fez a diferença e venceu por 3-1. Ainda chegou a fazer 2-0 e o Roger botou três atacantes, vamos para frente. O Tapia, que não vinha jogando, que é um chileno, fez o gol de cabeça, ficou 2-1, até aí ia para pênalti.
Certo.
Né? Mas já nos acréscimos, o jogador que estava voltando de contusão do Juventude, deu uma cabeceada, o goleiro defendeu a primeira, só que voltou para ele cabeceou de novo com o goleiro no chão.
Aí ficou.
Aí matou, foi o tiro de misericórdia, 3 para o Juventude, 1 para o São Paulo. Juventude classificado, São Paulo eliminado. Juventude botou mais 3 milhões no cofre, nos cofres, né, logicamente. E o São Paulo perdeu. Mais uma que ele fica nas oitavas, né? É, na quinta fase, exatamente. E aí, Damião, culminou na madrugada com a queda do Roger Machado.
Certo.
Roger Machado não é mais treinador do São Paulo.
Já tem pretendente aí?
Tem negociações, conversas com Dorival Júnior, que estava lá, está parado, estava no Corinthians, saiu, foi demitido também do Corinthians.
Nada certo
na
ainda.
Troca pelo Fernando Diniz. Né? E aí, o Roger, que tinha ido no lugar do Crespo, né, agora... São Paulo, e agora pode ir o Dorival Júnior.
Alberto, falando de Crespo, falando de Roger, o Bahia perdeu também. Será que tem possibilidade do Rogério Ceni também ser demitido do Bahia?
O Bahia perdeu para o